Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão que acompanha ações de enfrentamento à Covid-19 ouve ministro da Saúde. CPI da pandemia vota requerimentos nesta terça-feira. Senadores podem convocar governador do Rio de Janeiro. Senado analisa amanhã projeto que autoriza a produção de vacinas contra a Covid-19 por laboratórios veterinários. Boa noite. A comissão do Senado que analisa as medidas de enfrentamento à crise da Covid-19 recebeu nesta segunda-feira o ministro da Saúde. Marcelo Queiroga reforçou a compra de vacinas e insumos, como oxigênio. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a ampliação da compra de vacinas. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, quis saber sobre a efetividade da Coronavac, já que o vizinho Chile continua com lockdowns e UTIs cheias, apesar do sucesso da imunização.
Ele é líder na América Latina, aproximadamente 65% da população vacinada, desses 48% já tinham tomado as duas doses, mas que apresenta um grande número de pessoas que estão retornando para as UTIs. Eu falo lá do Chile, Santiago.
Queiroga disse que monitora constantemente os dados sobre eficácia e frisou que para este segundo semestre, a maioria das vacinas será da AstraZeneca e da Pfizer. Sobre a possibilidade de revacinação ou de mesclar doses de vacinas, Marcelo Queiroga lembrou que os estudos científicos determinarão os próximos passos.
A CPI da pandemia pode aprovar nesta semana a convocação do governador do Rio e quebras de sigilos de empresas e organizações sociais. Os senadores também vão ouvir o deputado federal Osmar Terra e representantes de laboratórios. Repórter Érica Christian.
Na pauta desta terça-feira estão 57 requerimentos. Entre os de convocações está o do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Os senadores vão decidir sobre uma diligência para ouvir o ex-governador Wilson Witzel e poderão quebrar os sigilos de organizações sociais do Rio e de 12 empresas de Carlos Wizard, investigado por participar do suposto gabinete paralelo. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, destacou a convocação de representantes do Facebook e do Google por postagens do presidente Bolsonaro sobre a pandemia.
Não é só declaração antidemocrática, é declaração contra a saúde pública. Então, queremos saber qual é o procedimento. Se tem um padrão para os Estados Unidos, de onde tem a sede das empresas, e se tem outro para o Brasil.
Na terça-feira, a CPI vai ouvir o deputado Osmar Terra sobre aconselhamento paralelo. Na quarta-feira, o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, a respeito da compra da vacina indiana. E na quinta-feira, o assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, sobre negociações com a Pfizer. Para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, essa convocação não se justifica.
Ele só está vindo aqui porque houve uma fala, uma menção de que ele teria participado numa reunião com representantes da Pfizer. E é papel dele. A reunião estava acontecendo, ele é servidor do Palácio e participou. Qual o crime nisso? Isso justifica uma convocação?
Na sexta-feira, haverá uma audiência pública na CPI sobre as ações do governo na pandemia.
E o plenário do Senado deve votar nesta semana o projeto que autoriza o uso de estruturas industriais veterinárias para a fabricação de vacinas contra a Covid-19. Também está na pauta a proposta que estabelece medidas para socorrer os setores da cultura e do turismo. Repórter Raquel Teixeira.
O plenário deve votar na terça-feira a medida provisória que concede benefícios tributários para a venda de oxigênio medicinal e a que reduz temporariamente o PIS/PASEP de produtos relacionados à pandemia. No mesmo dia, os senadores podem aprovar a autorização para que fábricas veterinárias produzam vacinas contra a Covid-19, como destaca o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
O Brasil já produz vacina a partir do vírus inativado há mais de 20 anos. Vacina essa com total biossegurança. A nossa indústria brasileira é uma das indústrias de maior biotecnologia do mundo.
Na quarta-feira, podem ser votadas medidas de auxílio financeiro para o setores do turismo e da cultura. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lembra que essas atividades foram as primeiras afetadas pelo isolamento social.
O setor de entretenimentos e eventos, ele está pedindo socorro. São 2 milhões de trabalhadores. Foi o primeiro setor a parar nessa pandemia e deve ser o último a voltar às suas atividades.
E na quinta-feira está na pauta a reabertura de prazo para adesão ao programa de regularização tributária.
E o Senado inicia nesta segunda-feira um novo ciclo de debates com foco no desenvolvimento regional. De acordo com o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, Até julho serão 4 debates sobre recursos hídricos, aviação regional, saneamento e irrigação.
O evento terá como objetivo discutir o conjunto abrangente de temas da agenda regional, identificando obstáculos ao desenvolvimento do Brasil e discutindo ações efetivas para o seu enfrentamento.
Em sessão na Comissão de Meio Ambiente nesta segunda-feira, debatedores avaliaram que é preciso aumentar a reciclagem de materiais plásticos. O lixo sem tratamento polui oceanos e ameaça a vida marinha. Reportagem de Regina Pinheiro.
O coordenador do Programa de Monitoramento de Praias da Petrobras, o biólogo André Barreto, afirmou que o descarte inadequado de plástico nos oceanos impacta a saúde dos animais marinhos.
O problema é que o plástico ele tem uma grande permanência no ambiente. No ambiente marinho, por ser flutuante, ele atrai a atenção de muitas espécies que acabam ingerindo e interagindo com o plástico. Então, a gente tem que conseguir tratar esse material.
O pedido para audiência pública foi feito pelo senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Ele defendeu que cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos.
Para que efetivamente possamos construir medidas, projetos, mas que sejam implementados e transformados em lei, sempre buscando a preservação daquele direito humano que é a preservação do meio ambiente.
Para o diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, Paulo Teixeira, é preciso incentivar as cooperativas dos catadores de recicláveis por meio da criação de fundos para investimento.
O salário mínimo ideal no mês de maio deveria ser quase 5 vezes maior que o atual, segundo o Diese. A retomada da política de valorização do salário mínimo foi defendida por senadores de oposição, mas os governistas alegam que o setor público e os empresários não suportariam o aumento. A reportagem é de Marcela Cunha.
O salário mínimo ideal para o mês de maio deveria ser de R$ 5.351, segundo uma pesquisa do Diese. A quantia supera em quase 5 vezes o piso atual de R$ 1.100. Para o relator da medida provisória enviada pelo governo fixando este valor, senador Luiz do Carmo, do MDB do Goiás, um aumento agora é inviável.
O valor atual do salário mínimo de longe atende toda a necessidade dos trabalhadores brasileiros, mas ao mesmo tempo, os empresários, o setor público, não suportariam um salário muito superior ao atual. No meu entendimento, o governo está no caminho certo.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é urgente a retomada da política de valorização do salário mínimo, extinta em 2019.
Quando eles não dão inflação integral, os outros setores também se veem no direito de não dar. Como está, não dá. O salário mínimo é o farol do crescimento da renda para o assalariado.
Este é o segundo ano seguido sem aumento real. Para 2022, a proposta do governo federal é de R$ 1.147,00, um aumento de 4,27% em relação ao piso atual.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destacou os dados do IBGE, que apontam um crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com o último trimestre de 2020. Segundo ele, esse número abre espaço para um crescimento superior a 4% em 2021, com projeções de instituições financeiras apontando para 5%.
Com a volta do emprego, com o recorde na arrecadação federal, que vai facilitar os entendimentos para recuperar de dotações orçamentárias para ações importantes que são defendidas pelos partidos e pelos parlamentares.
Mesmo que o governo divulgue notícias de que o PIB voltou a crescer e de que houve abertura de novos postos de trabalho, a realidade, de acordo com a senadora Zenaide Maia do PROS do Rio Grande do Norte, é que 20 milhões de brasileiros estão passando fome e 500.000 já morreram de Covid-19 por falta de vacinas.
Então nós temos um ciclo aqui. Morre de fome, muita gente morre de fome. E para mim, a maior ironia dessa quantidade de brasileiros morrendo de fome é grande, porque nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E a gente deixa aqui 20 milhões com fome.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.